Olá, boa noite, 8 horas e 14 minutos, 13 graus, a partir de agora tem emoção, afeto, comportamento, terça-feira, 28 de abril de 2026, 13 graus a temperatura, sensação térmica de 12 graus em Passo Fundo, a partir de agora tem o emoção, afeto, comportamento. Telefones já liberados, 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Manda um WhatsApp no 991629943 ou também no Torpedo, 991629943. Doutor Érico, boa noite.
Boa noite, Tibola, estamos aqui de volta, feliz, numa noite fria, né? Ontem e hoje, os dias mais frios do ano, né?
Hoje pela manhã,
o dia mais frio do ano, já tava na época, né? Tá terminando abril, não tinha feito frio ainda pelas nossas coxilhas, né? Hoje, pessoal, eu trago o programa naquele formato mais descontraído, informal, onde nós vamos estar conversando sobre um tema livre, né? Eu trago alguns tópicos interessantes para a gente poder interagir, mas o convite especial é que vocês participem, tragam os seus questionamentos, o seu ponto de vista sobre questões do cotidiano, né? Então eu, Tibola, vamos estar até as 9h30 compartilhando com vocês, conversando sobre questões do dia a dia. Um assunto para começar a nossa conversa, Tibola, né? Por que será que em determinadas situações da vida a gente acaba sofrendo tanto, né? Eu estava me detendo nisso, né? Um dos aspectos. Primeiro, Cibola, se a gente sofre é em função da expectativa que a gente cria ou pelo o que a gente esperava, desejava, imaginava ou precisava que acontecesse frente àquela situação. Então, assim, ó, a gente cria uma expectativa muito grande e quando as coisas não acontecem ou quando acontecem muito diferente do que se esperou, do que se planejou, isso nos causa sofrimento. Isso pode ser uma decepção amorosa, numa possibilidade de trabalho, num presente que a gente veio a receber, num relacionamento com um amigo, com um colega. Então, a expectativa que a gente cria é uma armadilha, porque se a gente espera demais, a chance que a gente se frustre é muito grande. E isso até é um dos motivos, pessoal, que complica os relacionamentos, os casamentos, namoros, porque as pessoas às vezes esperam demais. Como assim? As pessoas colocam o seu bem-estar, a sua felicidade no outro, como se o outro fosse responsável por isso. A outra pessoa é participante, mas não que ela seja responsável por isso. Então, essa é uma armadilha. Um segundo aspecto que nos leva a sofrer frente a muitas situações é o tamanho da nossa necessidade, né? Às vezes, digamos assim, a nossa fome, o nosso desejo é muito grande e o que a gente espera daquela situação não tem como aquela situação nos dar. E isso também, vamos dizer, acaba havendo esse desencontro ou essa desproporção. Tipo assim, às vezes as pessoas me dizem, bah, mas eu estava gostando tanto daquela pessoa, mas aquela pessoa me disse, não, eu gosto de ti, tu é legal para ser amigo, nada mais sério, nada mais profundo. Então, às vezes as pessoas têm necessidades diferentes e isso a gente não consegue levar em conta, a gente acaba não conseguindo quantificar. Um terceiro aspecto que nos faz sofrer, lembrando aí, o tema é livre, por favor, participem. O Tibola já deu os telefones.
Sim. Vou passar de novo enquanto
você desenvolve. Por favor,
Tibola,
passa os telefones aí para os ouvintes que estão ligados já participarem do programa.
O WhatsApp é o 991629943, vou repetir, 991629943. Também, se você quiser ligar, 2104-1616, 2104-1615. Fique à vontade para falar conosco no ar ou mandar mensagem de áudio ou mensagem escrita que eu coloco aqui para o doutor Érico.
Beleza, de bola. Então, para quem está chegando agora, a nossa conversa de hoje, que é um programa com assunto livre, conversando sobre as nossas emoções, e eu inicio falando por que nós sofremos, né? Então, inicialmente, essa ideia. Primeiro, a expectativa que a gente cria, segundo, a nossa necessidade frente a determinadas situações. E o terceiro, de bola, é uma armadilha terrível, a questão das comparações, né? E as redes sociais complicaram, porque as pessoas se mostram nas redes sociais. É tão curioso, de bola, sabe, que cada vez mais na medicina a gente tem trabalhado por videochamada. E o que que acaba acontecendo? Na videochamada, enfim, eu alguém que eu não conheço, né? Que eu faço um contato e vou fazer a consulta. Aí, antes de chamar a pessoa, eu vejo a foto do claro. Instagram. Boa, mas entre a foto do Instagram e a pessoa real, te bola.
É uma diferença.
Sabe, eu acho isso muito curioso. Como assim, a forma como as pessoas se mostram hoje em dia é tão produzido, né? Eu não estou dizendo que é ruim, mas eu acho que tem filtros, e colore, e tira ruga, e faz detalhes. Então, as pessoas como se mostram no Instagram... Não é uma imagem real. Isso é muito interessante, essa imagem que aparece. Isso é uma armadilha, porque se a gente fica se comparando com um vizinho, com um colega, com um chefe, com um amigo, vamos dizer, aquela história. Sempre tem alguém melhor do que nós, sempre vai ter alguém numa situação pior do que a nossa. E o importante é que a gente possa ter claro, assim, não, o que que eu quero, o que que para mim é valor, o que que eu não abro mão na minha vida. Se o outro, se a outra pessoa se preocupa com carro, se tem outros valores, outras necessidades, ok, eu tenho que ver o que que eu preciso, o que que me faz falta, o que que é precioso na minha vida. Então, isso é algo muito... muito importante a gente ter essa clareza e não ficar nessa história de Maria vai com as outras, sabe? Ah, não. E aí, abrindo uma brecha, o que que tu acha dessa tendência, desse modismo, daquela dancinha do será?
Ah, eu acho que esses virais aí que acontecem nas redes sociais, TikTok, Instagram, eu acho que são todas coisas passageiras que as pessoas acabam entrando, né, nessa onda. Eu nunca fui fã disso, não gosto, respeito quem gosta, mas eu nunca fui de entrar nessa onda, principalmente quando é pra falar de um assunto sério, tá? Se for pra brincar, eventualmente numa brincadeira, tá? Tudo certo.
Aí,
agora,
aí que tá,
mas pra entrar num assunto sério, eu não sou legal. Não sou
isso
adepto.
Que bom, assim, ó, porque eu acho que isso apareceu talvez de umas duas semanas pra cá, parece que foi um radialista, alguém de Florianópolis, enfim, que trouxe essa brincadeira, essa trend, esse modismo, mas é como tu diz, teve uma que acho que foi o Chequinho que fez, um político, né? Aquela lá que era ironizando, debochando, aquela eu achei de interessante. Agora, te imagina tu fazendo uma propaganda da rádio, fazendo dancinha, eu falando do meu trabalho, será que eu sou médico, será que eu não sou médico?
Tem coisas que não cabem, né? Assim que fica vulgarizado.
Pois é, fica assim, ó, o que que eu acho curioso, assim, parece que as pessoas não acham estranho, as pessoas acham uma coisa natural, dão risada, porque aquela dancinha, aquela coreografia, Tibola, não traz autoridade, não traz credibilidade para as pessoas, me parece muito mais uma coisa, assim, de deboche, de desqualificação. Então aí entra de novo essa questão da comparação, que as pessoas não precisam ficar fazendo o que os outros fazem, né? Eu brincava esses dias, eu fui cortar o cabelo e eu dizia lá pro meu cabeleireiro, bah, mas lá com o Mano Escobar, mas, mano, eu não te vi fazendo essa dancinha. Ah, mas tu tem que te apresentar. É. Vai agora, pro inferno com essa dancinha.
O Iriel também, que é nosso vereador aqui em Passo Fundo, e também tem o programa aqui que acabou de terminar, o Vivendo Empreendendo. Também ele fez essa dancinha do Serai, tá? Ele também fez também, enfim, tá aqui, inclusive, ele mandou pra mim aqui. Eu tinha visto já nas redes sociais. Respeito, acho que algumas situações assim, que cabe ironia, tá tudo certo, não tem problema. Agora, gostei do teu exemplo, o teu contexto, no programa aqui, no teu caso, do programa, que é algo sério, assim, no sentido, não que outras coisas da vida não sejam sérias, mas assim, nós temos que, aqui no programa, ter uma linha mais séria.
O programa no Fora do Ar...
Tá tudo certo.
Eu acho que sim, que eles possam fazer uma brincadeira, uma chamada com o programa, ou até outros programas. Eu acho legal.
Mas no caso do emoção, afeto, comportamento, e no teu caso como médico, se você fizesse lá no teu consultório, você passa um ar, assim, que vulgariza o teu trabalho, que não dá a credibilidade que precisa ter, que é justamente um médico, psiquiatra, ou médico, enfim, ou fosse um advogado, fosse um engenheiro, ou algo parecido. Acho que algumas profissões, elas acabam tendo uma seriedade na essência que não pode ser vulgarizada.
Agora, também, eu acho que a Valentina traz uma questão, eu acho que quem, muitas vezes, essas dancinhas, isso serve também, vamos dizer, para aumentar a visualização, viralizar, e isso até pode ser remunerado. Mas o meu comentário é disso, assim, que eu acho que nós temos que ter essa nossa autonomia, nós temos que ficar à vontade para fazer o que a gente acha. O que a gente acha adequado, não seguir a onda. Todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer também, de bola.
E na questão das redes sociais, seja TikTok, seja o Instagram principalmente, essa questão de você entrar num viral, o que que é um viral? Essas modas, tá? Que são, às vezes, semanais, mensais, enfim, tem umas que hoje em dia estão assim, há 2, 3 dias elas são, depois acabam baixando, mas essa em especial, que é a da dancinha do Será, você entra numa dessa, e dependendo da forma que foi feito e de quem está atingindo, o algoritmo do Instagram ou do TikTok, ele te lança para muitas pessoas. Você acaba tendo muitas visualizações. É uma forma também de você engajar pessoas, de as pessoas verem o teu vídeo, verem o teu trabalho de alguma forma. Repito, algumas situações eu acho que está tudo certo, não tem problema. Agora, em algumas profissões, em alguns tipos de, por exemplo, tá? Como você disse bem, no Fora do Ar é uma coisa, no teu programa já não cabe muito bem, penso eu. Então, determinadas situações, tá tudo certo esse engajamento, essa brincadeira, onde você acaba sendo um pouco mais leve. Agora, em alguns programas ou algumas determinadas profissões ou até mesmo comércio, dependendo do que você está vendendo, não cabe essa, entre aspas, vulgarização.
Será que dá pra crescer no Instagram sem dançar, Tibola?
Dá, tu é uma prova viva disso, né? Não faz dancinha e cresceu muito bem.
Perguntar pra Valentina Baldino, que tá com a gente, o Fernando Rocha, eu não vi a Valentina nem o Fernando Rocha dançando, fazendo a dancinha ainda, quem sabe eu não tenha percebido, ou eles ainda estão na produção.
Mas... Vamos lá que tem mais pergunta aqui, a primeira,
vamos,
né?
Lá,
a
por
primeira
favor, pergunta Tibola.
Aqui, vamos lá. Quem mandou a mensagem aqui, olha, é o Anderson, tá? Ele fala o seguinte: só sofro mesmo por dor física, o resto eu aceito e sigo em frente. E aí depois ele mandou uma outra opinião justamente sobre essa questão de viver de aparência. Ele diz assim: isso mesmo, vivemos em época de aparência, às vezes as pessoas ostentam nas redes sociais e com o bolso vazio.
Exato. Agora, isso, a dor física, tem dores que são muito difíceis. Agora, eu aproveito a dor emocional, Tibola. A dor física, às vezes, é facilmente localizável e explicável, né? Eu tô com dor no ombro, eu tô com dor no joelho, na coluna e etc e tal, uma dor de dente. Agora, às vezes a dor é na emoção, é na alma, é uma tristeza, é um desgosto, é uma decepção muito grande. E são dores difíceis de serem cicatrizadas, dores difíceis de serem assimiladas, não tem analgésico e às vezes a gente precisa de bastante tempo para assimilar isso, né? Estamos falando de raízes do sofrimento, falava da questão da comparação, e eu acho importante que a gente tenha essa autonomia, essa liberdade de fazer do nosso jeito. Eu, por exemplo, sou bastante brincalhão em alguns contextos e é o meu jeito de ser. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de que na brincadeira, que a brincadeira não seja ofensiva, que a brincadeira não seja desrespeitosa com a outra pessoa, mas a brincadeira pode ser algo, uma forma da gente descontrair, quebrar um clima, criar um entrosamento melhor. Então, eu acho que a originalidade, a autenticidade, a gente poder fazer do nosso jeito, eu acho isso bem importante. Um quarto aspecto de que por que sofremos é muitas vezes a resistência em aceitar as coisas como são. Como é difícil para o ser humano em geral, sabe, Tibola, poder aceitar que... crescer na vida é trabalhoso, formar uma família, estruturar uma carreira, se organizar, são anos, são décadas de esforço, de persistência, e, então das pessoas poderem entender assim que não tem atalho, não tem uma... não tem um caminho mais fácil, né? E a gente poder aceitar que certas situações têm limite. A rádio, por exemplo, fazia um Sem Segredo no sábado muito interessante com a Zumara e com convidados, falando a questão dos jogos, das bets, da armadilha que é isso, né? Então tem coisas na vida que a gente tem que entender, de preferência ter essa consciência, olha, não que não se possa jogar, mas cuidado, para aí, isso não é um hobby, não é uma diversão saudável, é uma dopamina barata, é um passatempo perigoso que muitas pessoas, e aí entra um dado, né? No Brasil, em torno de 11 milhões de pessoas no nosso país têm problema com jogo. Problema com jogo é abusam, sofrem, gastam demais, estão endividados. Então, essa é uma situação de poder entender que certas coisas a gente tem que respeitar o limite. Determinados momentos que a gente pode não tá bem, quem não passou por algum momento de sofrimento, de crise, de mal-estar? Então, o fato de que naquele momento a gente não tá bem, não quer dizer que eu seja assim. Aquele momento é um retrato da situação, eu posso me recuperar, me resgatar e a minha vida pode seguir e aquilo ali não vai me desqualificar, sabe? Que aquilo ali é algo temporário. O sexto item, né, dessas raízes do sofrimento é a ilusão de que a gente pode controlar tudo, né, Tibola? Muitas pessoas sofrem e sofrem demasia com preocupações, com medo do futuro, exigindo, esperando, elas querem ter certeza, querem ter garantia de que as coisas vão dar certo, garantia absoluta que os seus planos vão se concretizar, e isso é algo praticamente impossível. A nossa vida é muito dinâmica, as coisas mudam muito e não tem assim, e isso por outro lado é algo muito interessante, esse dinamismo da vida. Quer dizer, a gente sempre tem a possibilidade de ajustes, de mudança. Um dos aspectos que angustia os jovens é querer estar com a vida organizada, quem sabe aos 20, aos 30 anos. A ideia, não, eu quero estar com tudo pronto, a família, profissão bem encaminhada, residência. Mas para aí, a vida é uma construção constante, uma construção eterna. Eu, mês que vem, faço 62 anos, e uma das coisas que me estimula bastante é essa possibilidade da gente poder seguir crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, melhorando. Ou seja, a gente ao longo do tempo pode se tornar uma pessoa ainda melhor, pensando, revisando, fazendo ajustes, tendo uma vida de mais qualidade, Tibola. Mais algum ouvinte aí que tenha se manifestado?
Temos lá, sim. Por favor, temos, Tibola. Mais ouvintes aqui, sim. O Marcelo do bairro Anes mandou mensagem através do WhatsApp 991629943. Vamos ouvir.
Boa noite, Érico. de bola, o Marcelo, do bairro Amadoanes, estamos com saudade de vocês aí. Então é assim, é viver de bem com a vida, né? Eu fui um cara, um jovem que lá no Percinho, sofri muito e hoje estou na dádiva, né, do bem. Eu vi o Eric falar, pra que sofrer, né? Eu não gosto de sofrer, já sofri quando era jovem, agora estou no lucro, né? Faço tudo bem, trabalho, organizo a casa, respeito os mais velhos, escuto os mais velhos também. Então levo uma vida assim, bem, bem como eu quero, bem. Eu que escolhi, é uma escolha minha, né? Me dou com jovem, com vários tipos de pessoas e ouvindo esse programa aí me deixa mais alerta ainda, né? Então sempre alerta, né? Nas palavras, na saúde, em todos os fatores do bem, né? Da alegria, da compreensão, de querer viver uma vida regrada com ações boas, né? É o meu relato para vocês aí, tá?
Obrigado, Marcelo. Obrigado pela audiência do amigo aí.
O Marcelo sempre ligado, trazendo contribuição. É isso, Marcelo. A gente pode ir aprendendo, dando um jeito de simplificar a vida e que a gente possa se divertir com isso. Tem mais ouvinte de bola, vamos lá.
Tem mais, sim. O Gomes diz assim: olha, essas porcarias, né? Tudo pela viralização, né? Ele coloca aqui, a tal da viralização é o que você estava falando antes, de muitas vezes ficar engajado em alguns produtos, né? Que são de redes sociais, enfim, produtos, no caso, virais, né? Que são as dancinhas, um modo de se expressar nas redes sociais que às vezes são feitos muito mais para viralizar. Um outro ouvinte diz assim: olha, boa noite. Quando o tema é livre, creio que novas situações podem serem trazidas, né, à tona.
Perfeito.
Tem uma teoria. Pelo fato de as crianças e adolescentes e alguns adultos consultarem as inteligências artificiais para responderem às suas questões quanto aos seus problemas e considerando que a população está envelhecendo, acredito que, por não desenvolverem o raciocínio, teremos futuramente muitas pessoas que aprenderão problemas relacionados ao cérebro por falta de estimulação constante. Gostaria de saber a opinião a respeito. Obrigado, é o Emerson Oliveira.
Ah, muito boa questão, Emerson, que tu traz. O que o Emerson traz, Tibola, é o que vem se falando já há algum tempo, que se diz assim que a atual geração é a geração perdida, porque é uma geração que vem apresentando um QI menor que os seus pais tinham. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com menos leitura, com menos conversa, com menos interação. Então, corremos um risco, sim, de que, com o passar do tempo, essas pessoas que têm uma capacidade cognitiva e uma capacidade intelectual prejudicada. Mas aí, como isso vai ser algo generalizado, é mais ou menos como se aos poucos a nossa linguagem coloquial fosse ser modificada por gírias, que a gente começasse a conversar só sobre gírias. Então, alguma coisa assim vai acontecer, mas aí vai acontecer ao longo da cultura toda, né? Porque a língua vai mudando, já tiveram reformas da língua portuguesa e a língua vai se mudando, vai sendo modificada de acordo com isso. Então, acho que isso vai ser modificado, mas é algo preocupante de que as pessoas fiquem destreinadas em ler, em pensar, em fazer reflexões. Por exemplo, que a gente vai conversando, vão me surgindo lembranças assim, né? Eu li uma matéria dias atrás, Tibola, que fazia uma comparação assim entre três situações de alunos. Um aluno que fez uma pesquisa, ele pesquisou todos os dados, buscou todos os dados. Um outro aluno que pegou pesquisou na inteligência artificial, no chat GPT, os dados, enfim, e uma terceira situação, vamos dizer, intermediária a isso. E o que mostrava? Quem de fato pesquisou, estudou, foi atrás, que essa pessoa, depois de algum tempo, tinha uma recordação, uma memória, um conhecimento muito melhor, porque de fato a pessoa tomou contato com o assunto, a pessoa não só fez aquele copia e cola, quer dizer, a pessoa leu, revisou, a pessoa escreveu, a pessoa digitou, então a pessoa assimilou, a pessoa tomou contato com aquela informação. Então, o processo de aprendizagem, a informação, para que se torne conhecimento, a gente tem que tomar contato. Não é só fazer uma pesquisa, é tipo assim, não, eu li a notícia aqui no jornal do Troca da Irapuru, então eu sou especialista no assunto. É. Não é assim, a coisa é mais complexa.
E eu vou te dizer mais, e aí na minha profissão aqui, enquanto radialista, jornalista que sou, seguinte, eu vejo alguns colegas hoje em dia, eles fazendo matérias, tá? Através do chat GPT. Você coloca no chat GPT determinados assuntos, os núcleos, entre aspas, da notícia, da informação que você quer repassar, e o texto é feito pelo chat GPT. Eu acho isso um emburrecimento tremendo. Primeiro, né? Porque o jornalista, ele precisa dar o melhor de você escrever é dar o teu tom da notícia, o tom que você quer evidenciar.
A tua leitura,
a tua avaliação do fato, né? Você vai falar de um acidente, ou falar de algo mais complexo de economia, ou de política, o que quer que seja, você tem que dar o foco da notícia se ela está nessa determinada situação. E hoje em dia, e aí eu não falo nós aqui da Urapuru de modo geral, mas é assim, geral, são textos às vezes que você vê que tem uma linha muito parecida, sabe, assim, com o que o chat GPT entrega. E aí as pessoas, mas é mais prático, eu já ouvi colegas, tá, e não colegas aqui da Urapuru, eu falo colegas geral da imprensa e não, nem aqui de Passo Fundo, fora daqui inclusive, mas é mais fácil, tem situações que é mais fácil e tal. Eu entendo tudo isso, é prático. Agora, você está deixando de lado o que você aprendeu, o que você estudou, para você escrever, digitar, dar o tom que você quer dar daquela determinada informação, da maneira que ela precisa ser passada e não deixada por uma inteligência artificial. Isso está já na imprensa, de modo geral, em alguns veículos, tá? E aí é em nível nacional. Não vou falar global, porque aí é mais difícil de ter um parâmetro. Mas assim, em nível nacional, você vê alguns textos que eles têm características de ser feitas por robô, ou seja, inteligência artificial.
Sim, seriam textos artificiais.
Mas isso, o jornalista que faz isso, ele vai aos poucos, o que eu entendo pelo menos, ele vai aos poucos perdendo a capacidade de criação. Embora ele possa saber, e se é um mais antigo que está fazendo isso, ou se é um mais novo, ele vai perdendo ao longo da trajetória, se continuar com essa prática, perdendo a lógica e a maneira de escrever. O raciocínio dele vai ficar deteriorado, porque ele vai depender daquilo, ele vai depender de uma coisa que é artificial.
Vai ficar atrofiado, Tibola. Por que nas escolas, no vestibular, no Enem, tem a redação? Porque a redação, tu constrói uma ideia, tu desenvolve uma ideia, tu analisa uma série de variáveis, tem introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, é um exercício mental para lidar com determinadas situações, para organizar determinadas situações dentro da nossa cabeça. Então, quem faz isso, o copia e cola ou só pesquisa, eu acho que a pessoa, vamos dizer, é como dar um tiro no pé, porque tu tá atrofiando a tua capacidade, tu tá perdendo a possibilidade de te desenvolver pensando, revisando, acrescentando aquele assunto.
E agora eu quero trazer um assunto aqui, acho que já foi falado algum tempo, de alguma forma, algum tópico ou outro, mas o ator, roteirista e produtor americano Matt Damon, ele deu uma entrevista onde ele faz algumas declarações importantes sobre produções do Netflix, tá? Aí é do Netflix? É ok, do Netflix, mas eu creio que isso possa estar, né, em várias produções em nível global. Onde ele fala que a Netflix tem se preocupado, né, em fazer conteúdos do streaming, especificamente do Netflix, alterando a estrutura dos filmes para que a nova geração possa entender, porque se pegarmos filmes dos anos 70, 80, a dinâmica, a linguagem e até mesmo os cortes de cena da forma antiga, hoje em dia as pessoas não têm a percepção. E aí acrescento mais, de alguma forma ele fala o seguinte, que os filmes hoje em dia precisam ter uma sequência mais lógica, uma sequência mais, entre aspas, mastigada, para que as pessoas consigam entender. E aí eu digo uma geração mais nova aí, quem sabe de 15, 20 anos, tá? Porque as pessoas têm perdido a capacidade de interpretação. Não dá para deixar muitas coisas no ar, sendo em série ou filmes, tá? produzidas pela Netflix, é o que ele fala, tá? Ele é roteirista, inclusive, da Netflix, faz muitos filmes e tal, e ele percebeu que há uma mudança de caminho feito por quem produz séries, filmes, enfim, produção de conteúdo visual.
Eu acho que sim, digamos assim, há uma customização de acordo com o perfil do consumidor, a necessidade ou o que, que vai vender mais.
Eu lembrei de mais uma coisa, ele falou que muitas vezes algumas cenas importantes do filme ou da série precisam ser evidenciadas, repetidas 3 ou 4 vezes para que as pessoas literalmente se liguem naquilo, porque elas não prestam atenção. Muitos estão no celular vendo, né, vendo o Netflix, o filme, a série, ou de alguma forma elas estão distraídas, né, ao mesmo tempo que veem televisão.
Não, é muito pertinente essa tua observação, e eu acho que sim, é como eu falava lá pelas tantas da linguagem das gírias, ou outras abreviações, outros modismos que estão surgindo, né, Tibola? Vamos fazer um intervalo?
Vamos lá, intervalo rápido, agora faltando 15 para as 9 no sinal, 12 graus é a temperatura, fique ligado, já voltamos. Voltamos, agora são 8h52, 12 graus a temperatura, telefones à disposição, 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991-629923 e o WhatsApp 991-629943, doutor Érico.
Eu lembrava, Tibola, de uma história, é tão interessante no consultório porque eu escuto histórias muito legais. Semana passada, uma vovó de 70 anos me contava emocionada assim: Érico, a vida toda eu tive medo de água, nunca entrei em praia, em lago, em piscina, não sei o quê. Aí meus netos começaram a me incentivar: vó, vamos na aula de natação, vó, vamos entrar na piscina, vó, vamos isso, aquilo, outro. E ela muito relutou: ah, não sei, tenho medo, não sei. Mas aí, não, vamos experimentar, tem um professor legal. Ela foi a primeira vez, foi sofrido, foi angustiante, saiu logo, mas aí insistiram, ela foi de novo. À medida que ela foi de novo, depois ela me contando, ela acabou, à medida que ela foi, persistiu, enfrentou a angústia, entrou na água, se sentiu segura dentro de uma piscina térmica, claro, aqui no nosso frio, né? Viu que dava pé, que ela não ia se afogar, que ela estava segurando na borda, que a água batia, quem sabe, na altura do peito, um pouquinho menos. Ela me contava encantada: que bom, eu consegui entrar, que beleza eu ter conseguido essa superação. Então, assim, ó, quando nós temos um medo, uma barreira, pode ser de falar em público, pode ser medo de avião, medo de piscina, medo de elevador, medo de barata, enfim, sei lá o quê. Pessoal, uma das formas da gente poder superar isso é enfrentando. Ah, mas enfrentar é angustiante, eu fico com medo, eu fico preocupado, vai me aumentar a ansiedade. Sim, por que que aumenta a ansiedade? Não é porque é perigoso. Nós sentimos o nosso corpo ou a nossa mente nos leva a evitar determinadas situações porque essas situações são lidas como perigosas. Perigosas porque geram angústia, geram ansiedade, trazem sofrimento. Então, quando nós pensamos evitar avião, piscina, quem tem medo, elevador, coisas desse tipo, não é porque nós corremos risco de vida, é porque nós estamos querendo nos proteger de algum sofrimento, de a ansiedade que aquilo ali representa. Mais algum ouvinte aí, Tibola? Enquanto eu vou interagindo com o pessoal do Instagram, vamos lá.
Temos sim através do WhatsApp 991629943. Vamos colocar aqui a mensagem da e o Anderson ainda ele acrescenta, né, do assunto que ele trouxe antes. Ele falou a respeito sobre essa dor física, ele sente a dor física, sofre pelo físico, mas não, né, pela outra dor, enfim, a emocional, o que vem pela frente, ele acaba de alguma forma não sofrendo. E depois ele vai interagindo conosco, falando várias situações, entre elas a questão das redes sociais e tal. No meu tempo, viral era se curvar era se curar com xarope, né? E tem um filme de comédia, ele fala aqui, que fala sobre isso, né? O nome do filme é Idocracia, onde o presidente do país da idocracia tem que ir de menos 50, é o mais inteligente de lá. E aqui ele manda, enfim, a foto do cartaz do filme, tá? Um filme já é antigo, tá? 2006 esse filme foi lançado, eu não conheço o filme, é uma ficção sem se tornando realidade. Vou tentar ver esse filme aqui, inclusive, não, nunca vi. Idiocracia, tá? Idiocracia é o nome do filme, que fala justamente das pessoas. Ele fala aqui que o presidente do país, na comédia criada, fictícia, tem que ir menos 50 e é o mais inteligente de todos. Imagina o resto, né?
Olha, uma das coisas que eu aprendi com meu pai é a questão de ditados populares, que ele sempre disse muito e eu aprecio. Um deles, assim, é em terra de cego, quem tem um olho é rei.
É, essa é boa.
Né? Então, essa situação, assim, da idiocracia, né? É mais ou menos isso.
Então, tem aqui, vamos lá, também, Tibola, tem mais por ouvinte favor. Aqui, vamos colocar. Claro. A dona Vera mandou uma mensagem pra gente, voltando Sim. a participar. Vamos colocar no ar aqui.
Boa noite, doutor Érico, boa noite. Lucas, excelente programação, colocando aí problemas que realmente estamos vivendo. Como sempre, esse programa é assim, né? Concordo plenamente no que está sendo dito aí agora, neste momento, sobre inteligência artificial, que ao invés de vir para o bem, pode até dar uma informação, gente, mas isso aí não vai formar ninguém. Vai, assim, emburecer mesmo. As pessoas vão ser os analfabetos, podem decorar aquilo, mas não é aquilo que vai dar certo. Tem que saber, gente, tem que ler, é a leitura, é saber interpretar. Porque não adianta copiar, não adianta colar. Tem que ler, tem que se dedicar, gente. Este é o caminho. Ah, no momento em que o aluno vai em busca, vai procurar, vai pesquisar, ele vai aprender de verdade. Agora, aquele que simplesmente copia, como é que vai ser, né? Como é que vai ser até para o professor poder corrigir isso e fazer com que se mude, né? Acho que está na hora da gente excluir o que realmente não soma. E parece muito fácil, ah, vai aprender, tá ali. Não vai aprender nada. Infelizmente, vai ser uma geração frustrada, porque não saberão nada. Graças a Deus, tem países aí colocando e estão tirando muitas vezes a inteligência artificial, né? E eu acho que estão certo, né, gente? Porque o que vai ser? Será que vai ser todo mundo robotizado? Como vai ser o ser humano, né, gente? Não, nós não precisamos ser máquinas, nós devemos dominar as máquinas, né? Fantástica a manifestação de vocês, fantástico, parabéns.
Aí, dona Vera, dando a sua opinião ainda a respeito sobre a questão das redes sociais, em especial ao ChatGPT, a inteligência artificial.
É interessante, eu já falei aqui, eu gosto muito do professor Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro reconhecido, que fundou o Instituto do Cérebro e trabalhou décadas nos Estados Unidos. Ele diz que a inteligência artificial não é nem artificial e nem inteligência, porque é um banco de dados. Que é inteligente, e que esse banco de dados, vamos ver como é alimentado por seres humanos, ele não tem esse poder todo. Eu acho que sim, certas coisas podemos utilizar essa tecnologia como um recurso para facilitar a nossa vida, mas não que isso em algum momento vai substituir por completo o ser humano, né? Tem duas pessoas que trazem uma questão, o que é o luto, né? Pessoal, o luto é um sentimento de tristeza por perda. Mas que tipo de perda? Pode ser a perda de um animalzinho, de um cachorrinho, de um gato, pode ser a perda de um relacionamento, pode ser a perda de um ente querido. Então, assim, é um sentimento relacionado à perda de alguém muito significativo. Pode ser a perda de um emprego, a perda de uma situação econômica, social, a perda de saúde. Então, são situações de perda que nos exigem uma adaptação, um processo de assimilação para que a gente possa sobreviver a isso. Então, faz parte do luto, tristeza, muitas vezes, assim, a pessoa fica mais retraída, um certo isolamento social, momentos de eventual desespero, enfim, mas em geral é um sentimento, é um comportamento que dura semanas, dura meses, em geral E o luto, à medida que a gente vai se recuperando, a gente consegue fazer a substituição daquela pessoa, daquela situação, e a gente consegue seguir a nossa vida, tocar a nossa vida bem. O Fernando pergunta também, o que pode levar as pessoas ao suicídio? Suicídio é um assunto muito delicado, né? É um assunto muito sério. Também tem muito preconceito, né? Se fala, quem vem cometer o suicídio é porque é muito corajoso ou porque não teve fé, não teve força de vontade. De um jeito muito simples, pessoal. Quando a vida está insuportável, vida insuportável não é meia hora de tristeza, são semanas, às vezes meses ou até alguns anos de muito sofrimento, ansiedade, desânimo, falta de energia, desesperança, insônia, apatia. Algumas pessoas, infelizmente, acabam desenvolvendo até mesmo por luto, podem desenvolver um quadro depressivo mais severo. E aí, a vida estando insuportável e a pessoa não vendo possibilidade de melhorar e não tendo a compreensão de que ela está doente, porque da mesma forma eu falava no início, alguém que é viciado em jogo, alguém que é viciado em álcool ou em outras substâncias, em geral a pessoa não tem essa clareza, essa lucidez, a pessoa não reconhece que está mal. Então a pessoa, não, eu estou triste porque a namorada me deixou, eu estou triste porque teve a estiagem, a minha lavoura, eu tive prejuízo. Ok, isso pode ser o desencadeante, mas o que gerou a consequência disso pode ser um quadro depressivo. À medida que a pessoa consegue entender que ela está doente, como se estivesse com febre, com tosse, com dor de barriga, e isso melhora a aceitação e pode facilitar que a pessoa busque ajuda, e buscando ajuda, vamos dizer, a pessoa tendo essa esperança, a compreensão do que está acontecendo e conseguindo melhorar ao longo de algum tempo, né, o suicídio deixa de ser opção, porque o suicídio não é opção, é o desespero. Quando não se aguenta mais alguma coisa, a pessoa não quer morrer, a pessoa quer deixar de sofrer. Aí que entra o suicídio. A Margarete pergunta, eu tenho ansiedade e insônia. Margarete, tem situações que podem ser pontuais na vida. Eu às vezes também me deparo com situações que eu tenho que pensar, decidir, escolher, que podem me tirar o sossego temporariamente, uma que outra noite atrapalhar o meu sono ou dar frio na barriga. Isso é normal quando a gente se desafia, quando a gente enfrenta determinadas situações, isso nos desassossega, tira o nosso sossego temporariamente. Agora, se tu vem já há muitos dias, algumas semanas, com insônia, com ansiedade, opa, você está com um problema de saúde que tem tratamento, tem remédio, seria interessante fazer uma avaliação para entender o que que está acontecendo e a partir daí o que é interessante fazer para melhorar, porque você vai melhorar. Isso, a grande maioria das situações tem melhora, no mínimo a pessoa vai melhorar. Uma outra pessoa aqui, a Pontes, diz assim, eu sou muito ansiosa, tenho um filho especial que é autista, com déficit intelectual. E será que é toda essa exigência do dia a dia que eu sou muito ansiosa? Olha, provavelmente sim, porque quando se tem um filho especial que precisa muito da gente, depende muito da gente, uma das preocupações naturais que os pais têm, bom, quem é que vai cuidar, como é que vai ser o futuro dele, e ele vai melhorar quanto, então se cria toda uma situação, às vezes, de tensão, de desgaste, tentando adivinhar o futuro, e que isso pode ser desgastante, mas vamos viver o dia a dia. Certamente, Pontes, é um fardo pesado de carregar.
Vamos lá, tem mais um ouvinte aqui, mandou uma mensagem. Eu acho que antes do final do programa, sugerindo ao senhor, acho que dá para o senhor falar um pouquinho, brevemente, sobre a questão do hoje em dia dos jogos, né? os jogos online, enfim, acho que é importante falar um pouquinho, porque realmente é uma situação que está tomando conta do país de modo geral, principalmente em apostas esportivas ligadas ao futebol, mas ligadas a outras questões também, mas a questão esportiva, né? A aposta esportiva, ela é um problema que já passou do limite, penso eu. Bom, vamos lá, tem ouvinte aqui através do WhatsApp 991629943, é o Altair, boa noite.
Boa noite. Com o advento da inteligência artificial, aliada com a nossa falta de vontade, para não dizer preguiça em obter e crescer em conhecimento, fica um questionamento. Qual será o nível intelectual das nossas futuras gerações, ou digamos daqui 10, 15, 20 anos? Como serão os nossos novos empresários, nossos governantes? Poderíamos até dizer... Assim caminha a humanidade. E como será?
Ah, é uma pergunta difícil de responder, mas de mal a pior, penso eu, doutor Érico.
Olha, perfeita a tua observação, Altair. Eu vou te acrescentar, eu acho que a coisa não vai piorar. Eu acho que já faz muito tempo que vem piorando. E aí eu resgato uma fala do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Foi reitor da Universidade de Brasília há muitos anos, um intelectual ilustre, que já deve estar muito velhinho, não lembro se é vivo. Então, uma frase ilustre do Cristóvão Buarque, dizendo assim que a situação da educação brasileira, ele disse de uma outra forma, mas o que eu recordo, quer dizer, não é um acidente de percurso, assim, é planejado, quer dizer, a situação foi criada para ser assim. E aí vamos resgatar, pessoal, eu acho que é só aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no resto do Brasil, Tibola, o jovem não pode rodar. Até o terceiro ano não pode ser reprovado, ou o aluno mais adiante, nas séries subsequentes, o aluno para ser reprovado tem que ser reprovado em mais do que 4 matérias.
Não, é um absurdo.
Tá, então assim, ó, vamos ver. Hoje em dia, o aluno para reprovar, ele tem que pedir pelo amor de Deus, professor, pelo amor de Deus. Quer dizer, se o aluno falta, o professor tem que dar nas escolas públicas, pelo que eu sei. Me desculpe se eu estiver falando bobagem, mas pelo que eu tenho conhecimento, se o aluno faltar muito, não tem problema, o professor dá um jeito, faz um trabalho, aí o professor tem que ir atrás do aluno, pedir, vem fazer prova, se tu vier fizer a prova, se tu fizer um trabalhinho, tu passa. Então, assim, ó, isso, pessoal, eu acho que é um problema sério, porque isso está desmotivando os professores, porque tanto faz, tanto fez. Alguns professores já me disseram, mas que motivação eu tenho para dar aula? Qual é o estímulo que eu tenho para exigir, para estudar? Porque se tanto faz, tanto fez.
Só para contribuir, o Cristóvão Buarque, ele está vivo, tá? Tem 82 anos. E o último cargo público dele foi de senador federal, tá? Que encerrou em 2019.
Não tem a frase dele aí? Mas vê se tu acha a frase dele enquanto... A frase dele é mais ou menos nesse sentido, dizendo que a educação no Brasil não é um acidente de percurso, mas é um projeto, é um planejamento, né? Eu acho que isso mostra, quer dizer, não é prioridade, não é levado a sério. As escolas não têm a estrutura adequada, os professores não são reconhecidos, respeitados e valorizados. Vamos lá, Tibola.
Agora aqui o chat, a IA me ajudou aqui agora, né? O Google/IA me ajudou, né? Fácil. Para isso serve, né? Pegar frases rápidas assim,
pra
tá tudo fazer certo.
Bom, útil.
É útil assim. A frase dele é o seguinte, ó. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto.
Ou seja, Altair, aí aquilo que eu te dizia. Então, as coisas são planejadas para serem assim. Então, é pior do que negligência. Isso beira a maldade, isso beira, assim, irresponsabilidade, porque as coisas são feitas para dar errado, não são feitas... Países, assim, ó, não quero falar, não é política, não é partido ABCD. A Coreia do Sul, 40 anos atrás, era um país miserável. Eles fizeram uma revolução na educação, e essa revolução na educação tornou a Coreia do Sul um país de primeiro mundo.
O que é hoje, né?
Então, assim, pessoal, a nossa educação é um projeto político, é um projeto social, é um projeto de governo que vem perpassando de governo em governo para manter a população assim. O que o Altair fala, como é que vai ser no futuro? Olha, no futuro acho que vai ter uns pastando, outros aquando, outros miando, né? Sim, pode ser, pá, mas isso é preconceito? Não sei. Agora, quem tiver mais discernimento, mais cabeça, tiver uma orientação, uma família mais atenta, né? Os pais mais exigentes, numa educação mais tradicional, essas pessoas vão se destacar, porque o resto vai estar. Me desculpe, mas eu acho que o risco é que vai ter muita gente que vai estar desse jeito, assim, mugindo, aquando, miando.
Eu acho que dá um baita programa esse tema, doutor Érico, quem sabe para trazer até duas pessoas aqui, quem sabe um professor, quem sabe um historiador, um educador, no caso, um professor, e até mesmo alguém especializado na área sobre educação, enfim, para tratar sobre o tema, porque essa questão de você, e aí não é uma questão só nossa, tá? Mas é o nosso estado que age assim desta forma, no caso da educação estadual, que você não pode reprovar se não for reprovado em mais de 4 matérias. Acho
mas
isso...
é que para melhorar os índices.
Aí
o índice melhora, aí não tem reprovação.
Aí tu pega o índice lá do Rio Grande do Sul e tá melhor que o estado X, Y, Z, mas é uma maquiagem que se faz, tá? É uma maquiagem que se faz, e vou dizer mais, tá? E é em várias esferas, não só em esfera estadual, em nível municipal, às vezes até em federal, que se faz maquiagem nas informações, né? E essa é uma delas, de maquiar, a pessoa passa, o aluno passa, está aprovado. Agora, qual é realmente o nível de conhecimento deste aluno? Né? Antigamente, na minha época, isso nos anos 90, se rodasse de uma matéria, e dependendo do professor, se rodasse por 0,23 pontos, meio ponto, você rodava de ano. E não tinha esse negócio de fazer apenas aquela matéria, ou matemática, ou português, não. Você tinha que reprovava o ano inteiro e fazia todas as matérias, né, de forma integral. Não tinha essa mão beijada. Era muito difícil. Lá em Davi Canabarro, na Escola Assis Brasil, a média né, para passar era de 70. Era uma média alta. Ah, então não era bem assim. Hoje em dia, e aí eu estou generalizando, infelizmente o professor perdeu a mão, né? Nesse sentido de... até de...
Mas não é um professor.
Não, mas ele perde a mão.
Toda a estrutura.
Sim, mas toda a estrutura fez com que o professor ficasse refém do aluno. De várias situações. Aí o contexto é amplo, né? Mas especialmente nessa questão da avaliação, né? Você não tem como avaliar.
Eu acho que podemos pensar num programa sobre a educação. Mas é uma aberração, as coisas são tão evidentes, e eu acho que não, sabe? E a gente não vê, assim, um movimento consistente. Eu não estou falando a esfera municipal, estadual, federal, mas no geral, sabe? Alguns movimentos, algumas iniciativas importantes são feitas, mas acabam não fazendo diferença nesse conjunto todo. Mais então, algum ouvinte de bola?
E só para finalizar esse tema, eu entendo que em alguns professores, até educadores e especialistas na área, com doutorado, pós-doutorado, tem alguns argumentos que eles são, de alguma forma, relevantes. Mas quando você pega o todo e analisa o contexto geral, onde o aluno, de fato, ele não está aprendendo, e de fato ele não tem como ser avaliado, isso para mim cai por terra qualquer tipo de benefício que ele possa ter em não ficar para trás, ser reprovado. O reprovado faz parte do aprendizado do aluno. Eu sei que tem alguns casos especiais, extremos, eu entendo isso, agora, de modo geral, o aluno precisa entender que ele tem que se esforçar, ele tem que aprender, ele tem que fazer alguma coisa para passar de ano. E alguma coisa é justamente se esforçar, não ter preguiça, buscar informação, tentar muitas vezes até do professor, buscar se nutrir do professor de melhor forma, com mais informações para passar de ano. E nesse sentido que eu acho que o professor ele ficou de mãos amarradas para poder avaliar esse aluno, enfim, ele não tem o que fazer. Ele sabe que o aluno já vai assim largado o ano todo, né? Antigamente até, na minha época, algumas matérias a gente já sabia. Bom, chega no era bimestre ainda na época, o terceiro bimestre, bom, já tem que dar uma avaliada, se tiver meio mal tem que se puxar. Então, já sabia que lá por, né, setembro, outubro, opa, não dá pra ter moleza. O negócio tem que andar, tem que aprender. Hoje em dia a impressão que dá é que tá bem largado.
Isso é uma lástima, pessoal, porque o que a gente vai esperar da educação? E aí entra também, acho que na questão das escolas, principalmente as escolas públicas, à medida, Tibola, que a família não está comprometida...
Um outro problema, né?
Com a escola, que a família não valoriza o ensino, o aprendizado, tanto faz ir na aula ou não, tanto faz estudar, tanto faz fazer o tema... Porque aí para aquela família, aquilo ali não é uma forma de crescimento, de desenvolvimento, de progresso na vida, de poder fazer um curso técnico, de poder ter uma profissão, de ter uma remuneração que proporcione uma qualidade de vida melhor. Muitas famílias, infelizmente, não veem aquilo ali, né? E aí o jovem acaba não investindo, que é uma coisa difícil alguém tão jovem ter essa compreensão, esse entendimento, olha, eu preciso investir, plantar, para depois, num segundo momento da minha vida, colher. E se a família começar essa colheita, e se a família não tem essa visão, não incentiva, não aposta o seu filho, o seu aluno a fazer isso, fica mais difícil. A escola, o professor, vamos dizer, já fragilizada, a escola com pouca estrutura, pouco apoiada, acaba não conseguindo. O Mandorinha sozinha não faz verão, Tibola. Quer fazer um intervalo?
Vamos lá, intervalo último. Rápido, já voltamos aí para a parte final do programa. Voltamos, são 9h22, temperatura nesse momento é de 12 graus. Manda teu recado no Torpedo 991629923, WhatsApp 991629943. E aqui, como a Uirapuru sempre foi conhecida, é uma rádio que é aberta à comunidade, ela também, né? Nós, enquanto emissora aqui, somos abertos a críticas. É a crítica do ouvinte aqui, o Giovanni de Freitas, que manda mensagem.
Vamos lá.
O debate sobre educação que está acontecendo agora na Rádio Uirapuru estava bom, até um integrante falar sobre alunos não poderem rodar aqui no Rio Grande do Sul. Tem inúmeros países do mundo onde a educação está entre as melhores do mundo que utilizam esse sistema. Os debatedores deveriam pesquisar antes de fazer o programa. Simplificar o problema da educação no Brasil, a essa mudança mostra quanto baixo é o nível, né, do debatedor. Se tu quer falar alguma coisa, quer que eu fale?
Não, eu acho que o ouvinte tem direito a dizer o que pensa. Nem eu, Tibola, nem tu somos especialistas em educação. Nós estamos comentando de uma deficiência que nos parece ou algo que nos parece inadequado. Se em outros lugares a reprovação é uma estratégia governamental, olha, eu não conheço, mas eu não sei que isso existe na Suécia, na Noruega, na Finlândia, nos países desenvolvidos.
Pior que existe nesses países, Érico, mas aí que tá para mim a chave da questão. A chave é a estrutura já posta em países desenvolvidos como esses, Finlândia, Noruega, Suécia, Canadá, Japão, é uma estrutura que em alguns níveis, por exemplo, do fundamental, esta progressão continuada, como é chamada, né, passar sem reprovar, ela está envolvida numa estrutura já ampla e consolidada que permite você progredir o aluno de alguma forma para não deixar ele para trás a ponto de ser reprovado para, entre aspas, estragar a carreira dele como aluno, né?
Tibola, o ouvinte tem razão quando me dá um puxão de orelha, porque eu sou um leigo do assunto. Quem sabe nesses outros lugares, quando se percebe, olha, esses alunos estão com dificuldade, ou em português ou matemática, quem sabe assim, não, eles não vão ser reprovados, mas no próximo ano vai ter uma atividade reforço, vai ter contraturno, até porque nos lugares mais desenvolvidos a escola é em tempo integral.
Isso.
Então, certamente, nesses lugares que não há reprovação, a todo esse cuidado se oferece todo um suporte para que esses alunos não percam o ano, mas que esses alunos possam ter o reforço que eles precisam. Imagino que seja assim. Então, assim, ó, pessoal, nós estamos comentando da educação, eu não sou especialista em educação, então a ideia é só dar um pitaco.
E eu entrei junto com o Érico nessa situação, o Érico puxou o assunto e eu fui junto, e eu concordo com o Érico muito nessa questão, aonde em países onde há uma estrutura de longo prazo, onde ela está consolidada já em várias bases da educação, seja ela tanto na questão da educação integral, com turno integral, com os pais participando mais, com escolas fisicamente melhores estruturadas que as nossas aqui em nível nacional, consegue-se você ter parâmetros mais ajustados para que você possa permitir em algum momento que algum aluno, como o Érico citou agora, possa passar de ano mesmo estando com alguma dificuldade, mas ali na frente há uma cobrança ou há um acompanhamento didático para que ele possa evoluir. O que eu não vejo é a nossa realidade aqui enquanto Brasil ter esta estrutura hoje consolidada para aplicar este mesmo sistema de progressão continuada.
Bola, e o que eu falo é o que eu escutei vindo de diretores e professores de escola estadual. Então, o relato que eu recebi pode tá equivocado, pode ser, né? Mas isso foi o que muitos professores me passaram. Mas vamos adiante nesse assunto.
Vamos lá. Um outro ouvinte aqui.
Vamos lá.
Tem uma outra ouvinte que nos manda uma mensagem aqui. Boa noite. Perdi meu filho amado dia 1º de maio, fará 2 anos. Não tenho mais vontade de viver, já tentei suicídio, mas infelizmente não consegui. Minha vida é muito triste. Estou em tratamento com psiquiatra e psicólogo. Já estive internada e não consigo me ajudar. Me sinto muito infeliz e ainda tenho vontade de morrer. Não vou citar o nome dela aqui, mas é uma mulher que parece pela foto aqui, tá? Não dá pra ver a foto dela, porque tá com uma inteligência artificial aqui na foto, tem, né? Mas mulher aí, quem sabe, de meia idade, enfim, que tá passando por esse problema.
Tibola, de fato, perder um filho é a pior coisa que pode existir na vida, porque contraria a lei da vida, né? Então, eu digo, perder um filho é enlouquecedor. Se tem um desafio de por alguns anos fazer um trabalho para sobreviver a isso. É possível seguir a vida. Tem pessoas que conseguem, com paciência, com persistência e com bastante luta, ressignificar sua vida e seguir a caminhada. Isso pode ser feito através do envolvimento com os outros filhos, se tiver netos e etc e tal, mas é um osso duro de roer. Tempos atrás fizemos um programa muito interessante com o padre André Variza, que é o pároco de São Expedito do Sul, e o padre André, que é uma pessoa fantástica pela sensibilidade, pelo trabalho desenvolvido. O padre André está concluindo a sua tese de doutorado em psicologia, um trabalho que faz com grupos de pais que perderam filhos e grupos de pais em várias cidades da região. Então, assim, pessoal, é difícil, é terrível, mas assim, vamos dizer, é uma dor que não cicatriza, é uma dor que a possibilidade que tem é seguir vivendo com ela. Enfim, se as pessoas vão desistir da vida, vão desistir de lutar, que pena. Mas nessa hora, Tibola, eu acho muito acolhedor a visão dos espíritas em relação a isso, a morte, a aceitação, no sentido de que as pessoas possam, vamos dizer, seguir em paz, de que o seu ente querido não estaria sofrendo tanto. Eu não sei dizer porque eu não sou espírita, mas eu já tive a oportunidade de conversar com alguns espíritas, até mesmo aqui no programa. Eles têm uma visão que me parece assim que é muito acolhedora e que consola e ajuda as pessoas a conviverem com isso, mas certamente é uma dor terrível, né?
Tem mais um ouvinte aqui. Vamos que nos manda uma mensagem através do WhatsApp 991629943. Ainda acrescentando, quando você falou sobre a questão da educação, doutor Érico, muito boa essa resposta. Quem vai ser, o que se esperar do futuro, doutor Érico? É o Flávio Correia que nos manda mensagem. É o Renato, tá? Renato de Carazinho. Ele fala assim, a resposta é muito boa. Ótima, alguns miando, outros latindo, outros pastando. Não é possível. É ser otimista, hein, doutor Érico?
Mas, olha, Tibola, falando sério agora, eu fui irônico, não fui desrespeitoso. Tibola, o futuro somos nós que fazemos, Tibola. O futuro nós que construímos. Que futuro que tu quer pra Esther?
Melhor possível, né? Mas então, que ela tenha, no mínimo, o discernimento de ser sábia para escolher o caminho correto.
Ok, eu tenho duas filhas grandes, infelizmente, que me dão muito orgulho, gurias muito centradas e etc e tal. Então, assim, o futuro a gente constrói. Então, assim, é preocupante o futuro desses jovens que estiverem à deriva, que estiverem à mercê, que forem abandonados pela sua família, que não, porque assim, uma criança, um adolescente não é adulto, ele não tem o discernimento, a maturidade, a capacidade de lidar com frustração, de entender o que é importante, que o estudo faz diferença, que vale a pena persistir. O jovem não tem essa compreensão, o jovem é imediatista, o jovem quer o prazer. Então os adultos é que tem essa possibilidade de ensinarem e educarem esse jovem. Então, assim, o que esperar do futuro? O futuro vai depender do que a gente fizer, sabe? Então, agora, quem não fizer nada, quem ficar na tela do celular, quem ficar no computador fumando maconha e etc, etc e tal, que pena, lamentável.
Doutor Érico, o programa Vivendo e Empreendendo já tem alguns meses.
Exato.
E até aqui, é o programa que antecede o seu e só vai para as redes sociais, no YouTube e também no Facebook, mas eu vou ser literal aqui, tá? Todos os convidados aqui são empresários que cresceram na vida, né? Que estão com seus empreendimentos aqui em Passo Fundo, na região, mas todos eles, tá? Todos eles que passam aqui pelo programa, que é liderado pelo Iriel Saquete, eles falam da dificuldade de gerir pessoas e principalmente as novas gerações que têm ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas principalmente comportamentos diferentes e a falta, não são todos, óbvio, mas de modo geral a falta de comprometimento com o emprego, com a parte laboral do dia a dia.
A dedicação.
A dedicação. Assim, ó, todos que passaram por aqui falam que o principal desafio, sempre se fala, o principal desafio qual é? Todos mostram essa preocupação com a questão de gestão de pessoas / o RH, né? Onde as pessoas são contratadas, as pessoas acabam não ficando no emprego e, ó, não estando nem aí, né? Muitas então, vezes, desta forma, assim, qualquer jeito.
Eu vejo isso como algo triste, porque essas pessoas que não estão comprometidas com... Eu não estou dizendo nem comprometida com o patrão, com quem contrata. Elas não estão... Talvez elas não estejam comprometidas com o projeto de vida delas, de crescimento, de desenvolvimento, de fazer uma carreira, de aprender uma profissão. Então, eu acho isso triste. Eu acho isso lamentável.
Também acho que dá um outro programa. Esse ponto aí.
O que às vezes é difícil, enfim, me surgiram nomes de pessoas, eu acho que surgiram ideias muito boas da gente fazer programas, vamos pensando em temas e também pessoas que a gente poderia trazer. Vamos ter que ir deixando por hoje, né, Tibola?
Acho que sim, né?
Semana que vem eu tô de folga?
Semana que vem, tem jogo do Grêmio semana que vem, então o senhor vai estar de folga.
O Grêmio joga com quem, Tibola?
Joga na semana que vem contra Deportivo Riestra, lá na Argentina.
É Libertadores?
Não, é Sul-Americana.
Sul-Americana, legal. Isso. Tibola, pessoal, muito obrigado pela companhia, pela paciência. Quem me deu puxão de orelha, eu recebo puxão de orelha sem problema nenhum. Eu estou trazendo o meu ponto de vista, que é o meu ponto de vista, não é o melhor nem o certo, é o que eu penso baseado na minha vivência. Então, semana que vem não tô por aqui, depois voltamos, certo? Um forte abraço a todos e uma ótima quinzena.
Tá certo, fique ligado, já eu volto com o Dito Num Pouco aqui na programação da Uirapuru. 12 graus, sensação térmica de 11, música, informação, os fatos do dia a partir das, depois do intervalo, tá? Mais 2, 3 minutinhos eu volto com mais informações e a boa música para você. Fique ligado.